Tire sua dúvida.
William é de Cariacica. William é de Cariacica, aqui na Grande Vitória. Ele faz uma pergunta que eu não lembro de ter respondido, sobre a bênção apostólica. A bênção apostólica, pastor, ela é bíblica? É uma saudação do apóstolo Paulo? Como é que nós podemos entender sobre a bênção apostólica? Bom, uma pergunta que a gente precisa pensar para responder. Bom, há controvérsias, há divergências sobre este tema. Existem escolas teológicas e algumas denominações que dizem que a bênção apostólica é um elemento que está inserido dentro do culto. E já existem outras escolas teológicas ou até igrejas que vem apenas a bênção apostólica como uma parte, mas não como um elemento fixo, como uma regra, como uma doutrina. Ok? Então, qual a função da bênção apostólica? Qual seria a função, pastor, da bênção apostólica? É uma regra? Eu conheço pastores conhecedores da palavra de Deus que dizem que a bênção apostólica é dada, mas não como uma doutrina fixa, não como uma ordenança, como uma ordem de Deus. Então, qual é, então, esta função? A bênção apostólica, alguns pastores fazem uso do texto, a graça do Senhor Jesus, lá em Coríntios, acho que é a segunda carta, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, é muito comum, ao final dos cultos, pastores, eles impetrarem esta bênção sobre a igreja. E isso é muito antigo, chamada essa bênção apostólica. E quero frisar que não vemos elementos bíblicos como mandamento, pois o texto é apenas uma finalização da carta de Paulo quando escreve aos Coríntios essa bênção. Ou seja, o uso passa a ser inclusive opcional e não uma regra e não uma doutrina. Está entendendo, William? Então, conheço pastores que a usam e outros que não fazem. A bênção é do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então eu vejo como não uma regra, não como um mandamento, não como ordenança. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças. Agora, dentro do culto, o que não pode faltar é palavra de Deus, louvor espiritual, as bênçãos do Senhor, cânticos, união, proclamação. E o Senhor vai cooperar segundo a sua soberania e majestade. Então, a Bíblia não diz que é um elemento sine qua non para o culto. E as pessoas podem ou não o fazer. Mesmo porque quem o faz, o nome já é de bênção apostólica, é de um líder, é de um ministro, e nem todos podem dar. Imagine se num culto não tiver um pastor ou não tiver um ministro. Você acredita que as pessoas vão ficar sem a bênção de Deus por causa da bênção apostólica? Claro que não. Claro que não. Uma outra pergunta que foi feita. O William, ele não é o mesmo William, esse aqui é de Vitória, capital. O outro William é de Cariacica. Coincidentemente, esse William aqui é de Vitória. Pastor, pode falar sobre igrejas sem a manifestação do Espírito Santo, sem os dons espirituais? Nós só podemos separar, William. Nem toda igreja que explicitamente não fazem uso visível ou audível de dons espirituais, não é porque Deus não se manifeste. Não se manifesta ali. Por exemplo, uma pregação bíblica, uma pregação com graça, com unção, onde houve conversão, onde houve restauração, onde houve alegria, onde houve arrependimento, confissão de pecado, ali teve a manifestação do Espírito Santo de Deus. Agora, os dons espirituais, existem algumas igrejas que não fazem uso nos dias de hoje, acreditam que os dons só foram para o período apostólico, o início da igreja, o que nós não cremos. Nós cremos que o dom do Espírito Santo, a manifestação do dom do Espírito Santo, é para a igreja enquanto ela estiver aqui. Ok? Agora, nós não podemos, a igreja que prega o evangelho, que transforma, ela já ficará sem, vai ficar sem algumas coisas, algumas bênçãos, mas aquele que prega a palavra acabam sendo inspirados por Deus e acabam de alguma forma ou de outra fazendo uso. Agora, não com tanta busca como é feito pelos que acreditam na manifestação dos dons espirituais para os nossos dias. Quando se fala em dons espirituais, as pessoas focam muito no falar em línguas estranhas. E tem outros dons espirituais, socorrer, assistir. Quando se fala em dons espirituais, fala-se em profecia, em prever o futuro. Pode acontecer? Pode, e acontece. E acontece. Mas o maior dom é a profecia, a proclamação da profecia, que é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui na cadeira de juízes para condenar e dizer igreja que é sem os dons espirituais. Agora, precisamos julgar se os espíritos são de Deus, se os dons são de Deus. Isso é muito sério, porque tem igrejas que têm aparentes dons espirituais e não são dons espirituais. São coisas da carne, da emoção, é só esse cuidado. Não quer dizer que pessoas e que igrejas erradas não buscam o dom espiritual, que a gente vai deixar de buscar. Tem que buscar como é certo, como ele é, e conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus, você deve buscar. A palavra, então, eu tenho falado aqui, por exemplo, batismo com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos temer o batismo com o Espírito Santo de Deus, que é o renovo, a unção, o revestimento de poder, de graça, para testemunhar. Isso é bíblico, é para os nossos dias, é promessa no Antigo Testamento, promessa de Jesus, e aconteceu no Pentecostes. E aquela graça do Pentecostes é para os nossos dias, o efeito é para os nossos dias. Então, nós não podemos fazer nenhum tipo de juízo, mas eu acredito que as pessoas, que as igrejas acabam perdendo, ok?